Imagina a seguinte situação. Uma empresa contrata, sei lá, um estagiário com uma capacidade técnica que é, assim, assustadora. O cara consegue ler milhares de páginas em segundos, cruza dados globais de mercado, redige relatórios com uma gramática, tipo, impecável. O trabalho parece ser perfeito.
Parece perfeito, né?
Até você olhar de perto.
Exatamente.
Porque tem um detalhe muito oculto aí. Esse estagiário não tem qualquer senso crítico. Ele não entende a cultura da empresa. E tem uma confiança, assim, inabalável em informações que às vezes são completamente inventadas da cabeça dele.
Nossa, sim. As famosas alucinações da IA.
Pois é. E se quem supervisiona esse estagiário só delegar os trabalhos, tipo aceitar os resultados sem saber como investigar aquele processo, o projeto inteiro vai afundar. E o pior, vai afundar de um jeito muito eficiente e articulado.
É o que derruba o projeto nesse caso, não é a tecnologia do estagiário de inteligência artificial, é a ingenuidade de quem está ali gerenciando ele.
Com certeza.
E olha, essa dinâmica ilustra perfeitamente a urgência do material que a gente tem na mesa para hoje. Porque a discussão não é mais sobre como a máquina funciona lá dentro, nos códigos, mas sobre a nossa capacidade de não sermos gerenciados por ela.
É isso aí. Então, boas-vindas a quem nos ouve para mais uma imersão profunda. Hoje o nosso foco vai ser mergulhar nos manifestos e nas diretrizes mais recentes, agora de 2026, do Lia Labs.
Isso, o letramento em inteligência artificial.
Exato! Uma organização que está focada em preparar a educação e as instituições para esse futuro. E bom, a nossa missão hoje não é ficar falando de tecnologia só pela tecnologia. Vamos destrinchar isso, porque para quem está tentando se manter atualizado em 2026, entender esse conceito de letramento em IA parou de ser uma opção faz tempo.
Ah, virou uma questão de sobrevivência intelectual, né?
Sobrevivência pura. Porque o termo letramento, convenhamos, acabou sendo meio que sequestrado pela indústria de tecnologia nos últimos anos. A impressão que dá é que, ah, se a pessoa decorou meia dúzia de comandos eficazes, os famosos prompts, ela já virou mestre em IA.
E é exatamente essa simplificação que o Lia Labs ataca com muita força nos documentos deles. As diretrizes separam, assim, de um jeito bem agressivo, o que é só uma operação técnica do que é o letramento verdadeiro.
Uhum.
Saber dar um comando bonitinho para a máquina gerar um plano de aula ou resumir um PDF de contrato, isso só é a ponta do iceberg. O material defende que a alfabetização em IA é, na essência, entender como essa tecnologia altera a própria forma de resolver problemas.
Sabe uma analogia que eu estava pensando quando li isso? Aprender a usar a IA só decorando o comando de prompt é tipo tentar aprender um idioma super complexo, tipo mandarim ou russo, lendo só um dicionário.
Nossa, perfeita essa analogia.
Porque assim, você até descobre o significado isolado das palavras, né? Você consegue num restaurante pedir um café ou perguntar onde é o banheiro. Mas você não entende ironia, os duplos sentidos, a cultura por trás.
A comunicação fica totalmente robótica.
Fica. Você vira um turista que só repete frases. E o material do Lia Labs aponta muito para isso, né? O letramento é entender a estrutura dessa comunicação para manter o protagonismo humano.
Exatamente. Porque se você não entende a lógica de como o algoritmo chegou naquela conclusão, não é você que está usando o IA.
É a IA que está usando você.
Perfeito. A máquina usa o seu repertório limitado para gerar um resultado padronizado. E sobre esse protagonismo humano, tem um artigo fantástico lá do Carlos Ricardo Biffi, de janeiro de 2026, que é uma das bases do Lia Labs.
Ah, sim, eu anotei essa parte.
Ele diz que a IA deixou de ser ficção científica para virar uma força real e presente. E que o verdadeiro letramento é aprender a dialogar com esses algoritmos. E os professores, as escolas, são a chave mestra para isso. Eles que vão mediar essa fricção intencional.
Fricção intencional, gosta desse termo.
É, o papel de quem ensina ou aprende na era da IA não é pegar a primeira resposta pronta, mas tensionar a máquina. Por exemplo, em vez de um professor gerar um questionário sobre a revolução industrial e dar para os alunos, complexo, Eles constroem hipóteses, pedem para a IA tentar refutar essas ideias e analisam onde o algoritmo tirou fonte duvidosa.
Nossa, isso inverte toda a lógica. O professor deixa de ser aquele cara que só entrega o gabarito.
Isso, ele vira um mediador de como o aluno dialoga com essa inteligência sintética.
O que, convenhamos, nos empurra direto para um problema prático gigantesco. Porque o Lia Labs bate muito na tecla das tecnologias éticas, dos direitos humanos e tudo mais. E a gente sabe, já não é de hoje, que os algoritmos carregam preconceitos, os vieses dos dados de treino.
Ah, isso é chover no molhado, né? O viés racial, socioeconômico.
Exato, não é novidade para ninguém em 2026. Mas a minha questão aqui, e eu faço o papel do advogado do diabo.
Pode fazer.
É que, na teoria, o discurso ético é sempre lindo. Todos concordam. Mas no mundo real, nas grandes redes de ensino, no mundo corporativo, adotar tecnologia é quase sempre sobre cortar custos e ganhar eficiência, né?
Com certeza. O lucro quase sempre fala mais alto.
Pois é. E como é que esses manifestos propõem equilibrar essa fome por escala com a responsabilidade social? Porque, falando sério, framework ético, na maioria das vezes, soa como aquele PDF de compliance de 100 páginas que ninguém nunca leu na empresa.
Eu entendo total esse ceticismo. A história da tecnologia está lotada de documentos de ética que viraram só campanha de marketing. Mas a análise que o Lia Labs faz vai um pouco mais fundo. Eles propõem mudar a engenharia do processo educativo.
Como assim engenharia?
Bom, tem um artigo deles de março de 2026, chamado Além dos Algoritmos, que foca na busca por equidade. Eles introduzem a necessidade de um, e essa é a expressão deles, olhar social profundo.
Olhar social profundo, tá. E na prática?
Na prática, significa não delegar decisões que afetam a vida das pessoas para sistemas automatizados sem ter um humano com poder real de veto ali no meio. A ética, para eles, não é um conjunto de regras rígidas, mas um compromisso ativo com a transparência.
Dá um exemplo de como isso funcionaria numa escola, por exemplo.
Claro. Imagina uma escola pública usando um sistema de IA para monitorar o engajamento dos alunos. Aí o sistema começa a apitar dizendo que o Joãozinho tem baixo desempenho porque ele demora muito para fazer os exercícios e só entra no sistema, sei lá, 3 da manhã.
Tá aí um algoritmo focado só em eficiência pura ia olhar isso e falar Joãozinho é desinteressado.
Exato, ia colocar um rótulo nele. Talvez até acionar um protocolo de punição. Ou então baixar o nível do material dele, limitando o potencial do menino. Mas é aí que entra o olhar social profundo do letramento.
O humano entra para auditar isso.
Isso, o professor letrado em IA precisa questionar o dado. Ele vai lá investigar e descobre que o Joãozinho, na verdade, divide um computador super velho com mais 3 irmãos em casa.
Caramba.
E ele só consegue estudar de madrugada, porque é a hora que a internet do bairro não cai.
Ou seja, a máquina mediu o sintoma ali com uma precisão cirúrgica, acertou no dado. Mas errou o diagnóstico de forma espetacular, porque falta ela o contato com o mundo real, né?
Ético exige janelas de transparência no software justamente para auditar isso.
E aqui é que fica realmente interessante. Porque, olha, se a gente está exigindo que os educadores fiquem auditando as conclusões da IA e que os alunos tenham esse diálogo crítico com a máquina, o modelo atual de sala de aula desmorona por completo.
Ah, vira pó.
Vira pó. E o laboratório fala muito sobre a inovação curricular, mas a inovação não pode ser só trocar o livro de papel por um tablet com chat GPT.
Não mesmo.
Se a forma de absorver o conhecimento mudou tão drasticamente, a forma de avaliar também precisa mudar, né? Porque, vamos combinar, o elefante na sala são as provas.
Nossa, sim. As avaliações. Esse é o ponto de maior crise hoje.
Se o aluno tá com um celular na mão e a IA faz um resumo perfeito da Segunda Guerra Mundial em 2 segundos, como é que você aplica uma prova tradicional? A prova perdeu totalmente o sentido.
Perdeu. E o material deles aborda exatamente essa transição, do medo para a oportunidade. Tem um texto de janeiro focado só nisso. A grande questão é que o sistema antigo media nossa capacidade de memorizar, recuperar e sintetizar informação.
Coisa que a máquina faz em milissegundos.
Exato. A recuperação de informação virou commodity. Então a prova tem que evoluir. A proposta do Lia Labs é que a gente pare de dar nota para as respostas e comece a avaliar a sofisticação das perguntas que os alunos sabem fazer.
Eu acho isso conceitualmente lindo, de verdade. mas sendo muito pragmático aqui para quem nos ouve. Como é que um professor avalia a sofisticação de uma pergunta numa terça-feira chuvosa às 7 da manhã com 40 adolescentes na sala de aula?
É o desafio prático, né?
A gente voltaria para aquelas sabatinas orais exclusivas, porque isso ia destruir qualquer escala na educação pública, por exemplo.
Não, não precisa voltar para o exame oral. O que eles sugerem são exames de desconstrução.
Exames de desconstrução. Como funciona?
Olha só esse exemplo que encaixa perfeitamente no que você perguntou. Em vez de pedir para o aluno escrever um texto, o professor entrega um ensaio longo e muito bem escrito gerado pela IA. Digamos, sobre a crise climática.
Com dados inventados no meio.
Talvez. Um texto gramaticalmente perfeito, mas cheio de nuances. A prova não é escrever do zero. A prova é mapear a estrutura argumentativa da máquina. É pedir para o aluno identificar onde a IA fez uma correlação falsa ou qual perspectiva social importante o algoritmo simplesmente omitiu.
Nossa, isso é um exercício muito mais difícil que só escrever um resumo.
Muito mais. E no final, o aluno ainda tem que elaborar um prompt super complexo, obrigando a máquina a corrigir as próprias falhas, justificando o porquê daquilo. A nota sai dessa capacidade de auditar a inteligência sintética e aplicar o pensamento crítico em cima dela.
Genial. Só que isso nos joga direto no campo minado, da autoria, né? Tem uma área de foco inteira do Lia Labs sobre a integridade acadêmica e o futuro da escrita. E esse é um nervo muito exposto hoje em dia.
Muito. A maior dor de cabeça nas escolas e universidades.
Porque pensa comigo, se a avaliação agora foca em desconstruir um texto gerado por máquina, a pergunta lógica de qualquer estudante vai ser: ué, então por que eu deveria aprender a escrever um texto do zero?
É o que todos eles perguntam.
Se a IA pode redigir um ensaio perfeito sobre o Machado de Assis, não sei, em 2 segundos, a escrita não está virando só uma habilidade de edição? Qual é o sentido prático de obrigar um jovem a encarar uma página em branco e sofrer para escrever hoje em dia?
É muito tentador pensar assim, mas essa é uma das armadilhas mais perigosas que existem. E o material deles é muito contundente ao rebater isso. A ideia de que a gente não precisa mais escrever parte de um erro muito fundamental.
Qual?
A crença de que a escrita é só um caminhãozinho, um meio de transporte para entregar uma ideia que já está pronta na sua cabeça. Mas a escrita não é o produto final do pensamento. A escrita é o próprio ato de pensar.
Espera, isso é profundo. Então, delegar a escrita para o ChatGPT é literalmente delegar o próprio pensamento.
É exatamente isso. Pensa bem, quando você senta na frente do computador, encarando o cursor piscando na página em branco, e tem que ir lutar com o vocabulário para conectar um parágrafo no outro.
É um sofrimento, às vezes.
É.
Mas é nesse atrito, na frustração de não conseguir explicar um conceito direito, que o nosso cérebro descobre os buracos na nossa própria lógica. Tentar estruturar a linguagem obriga o cérebro a estruturar a mente.
Faz todo sentido. Se o estudante terceiriza o primeiro rascunho de todas as ideias dele para um gerador de texto, ele perde esse embate interno. O texto final vai ficar polido, vai. Mas a pessoa que assina aquele documento não desenvolveu a musculatura cognitiva para defender aquelas ideias, sabe?
É, o texto é inteligente, mas o autor continua raso. Mas, por outro lado, banir as ferramentas das escolas não funciona. A gente viu faculdades tentando bloquear acesso usando aqueles detectores de IA que falham miseravelmente.
Nossa, os detectores são um desastre. Acusam o aluno inocente o tempo todo.
Pois é, e deixam passar texto que a máquina fez. Então, se proibir é inútil, e se terceirizar tudo corrói o pensamento crítico, qual é a saída viável nas políticas de integridade que o Lia Labs propõe?
A solução é integrar a IA de forma transparente. As políticas de integridade não podem fingir que a ferramenta não existe, elas precisam evoluir para modelos de coautoria. O material sugere que o estudante tem que poder usar a máquina, por exemplo, para superar um bloqueio criativo, para compilar dados, ou até para debater ângulos diferentes de um tema antes de começar a escrever.
Mas aí, como é que o professor sabe o que é do aluno e o que é da máquina?
Aí é que entra a honestidade intelectual. O aluno precisa documentar o uso. A avaliação recai sobre as escolhas conscientes dele. Por que você aceitou a sugestão A da máquina, mas rejeitou a sugestão B?
Entendi. Isso retira aquele incentivo ao plágio oculto e transforma o uso em uma competência auditável. É muito inteligente. E olha, isso amarra todas essas diretrizes num fio condutor bem claro.
Uhum.
Analisando toda essa documentação de 2026, eu chego a uma conclusão e pergunto para a nossa audiência o que tudo isso significa no fim das contas.
Boa pergunta!
O letramento em IA que o Lia Labs defende não é um cursinho de programação. É um verdadeiro kit de sobrevivência intelectual disfarçado de atualização técnica.
Exatamente isso.
Porque não adianta focar no software. O software de hoje, daqui a 6 meses, já era. É obsoleto. O letramento é sobre dominar nossa postura diante da automação. Para quem está ouvindo a gente, não importa se você é da educação, da saúde, do direito, da arte.
A IA vai chegar em todas as áreas.
Em todas. E o mundo está otimizando a produção de respostas. A única forma da gente não se tornar totalmente descartável nesse cenário é refinar nossa capacidade humana de questionar os contextos, exigir ética e, acho que o mais importante, não fugir do esforço cognitivo.
E falando em esforço cognitivo, sabe uma coisa que me chama muita atenção e me deixa com um pensamento muito provocativo sobre isso tudo?
Manda.
O que é?
Tem um paradoxo aí quando a gente olha para a promessa de longo prazo da inteligência artificial. Todo o mercado de tecnologia e de educação hoje promete a hiperpersonalização.
Sim, os tutores individuais perfeitos.
Exato.
A ideia de que vamos ter um tutor algorítmico para cada aluno que mapeia perfeitamente como aquela mente funciona e adapta o conteúdo em tempo real para que não tenha nenhuma dificuldade. Uma educação totalmente livre de atritos.
Aonde você nunca fica empacado num conceito. A máquina sempre suaviza o caminho antes de você perceber que ia tropeçar.
Pois é. Mas se a inteligência artificial tem esse potencial de personalizar tão bem o aprendizado, se a gente eliminar completamente o desconforto, a frustração e a dificuldade de aprender algo novo...
Nossa, onde você está indo com isso?
Será que a gente não corre o risco de eliminar justamente o que é essencial para o aprendizado profundo? Se a educação virar uma via expressa, livre de qualquer atrito, graças à IA, não perderemos a resiliência intelectual?
Caramba.
É. A resiliência que a gente só ganha quando soa a camisa para aprender uma coisa muito difícil.
É um perigo gigante, porque se a máquina sempre apresentar o mundo na temperatura ideal, mastigadinho para o nosso cérebro, a primeira vez que a gente se deparar com um problema caótico da vida real, que não tem resposta pré-digerida, a gente vai quebrar.
Não vamos ter a musculatura emocional para lidar com isso.
É, como a gente falou mais cedo, o atrito é o que gera faísca. O peso é que cria o músculo. Se a tecnologia tira o peso de tudo, a gente pode encarar uma atrofia intelectual coletiva, mesmo tendo todo o conhecimento da história no bolso.
É para se pensar, viu?
Com certeza. Fica essa pulga atrás da orelha gigantesca para quem está escutando a gente. A tecnologia nos deu um motor incrível. Mas se a gente esquecer como é que dirige no escuro sozinho, esse motor só vai servir para levar a gente a lugar nenhum, só que bem mais rápido.
Exatamente.
Bom, um agradecimento imenso a quem acompanhou a gente até aqui nessa exploração densa, porém muito necessária. Continuem desafiando as ferramentas por aí, questionando os algoritmos e preservando aquela curiosidade que máquina nenhuma consegue replicar.
É isso aí, pessoal. Obrigada pela companhia.
Um grande abraço a todos e até a nossa próxima imersão.